Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, na Expoingá 2024, o presidente da Sicredi Dexis, Wellington Ferreira, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, sempre uma expectativa boa, né? Início do Expoingá, estamos aí para ajudar aí, para que seja um sucesso.
O que o senhor está achando da feira? Já passeou aí pelos estandes?
É, nós damos uma volta rápida, né? Início ainda, mas está muito bonita, muito organizada, limpa, está mais bonita do que o ano passado, sempre é bom falar isso, né? Uhum. Mas está muito bem organizada e acho que vai ser um sucesso.
Bom, e a Expoingá é uma vitrine do agro, né? Eu queria que o senhor comentasse com a gente, falasse um pouquinho sobre o cenário do agro, o momento do agro. Inclusive, o senhor já falou sobre isso também no Hora da Colheita, no evento da CBN Maringá, foi realizado recentemente. O senhor representou, inclusive, a OCEPAR, né?
Sim. É, nós sempre temos algumas dificuldades, né? O agronegócio é um evento de muito risco, né? É falta de chuva, é muita chuva. Então, a gente sempre está sujeito a essas variações climáticas, além do preço de mercado e tudo, né? Então, nós estamos num momento um pouco confuso, vamos dizer assim, né? A gente fica sem saber que rumo tomar, mas já tem falta de chuva, já teve uma quebra. Ela não é geral, né? Mas tem uma quebra de produção, o preço caiu muito. Isso prejudica não só o agronegócio, mas toda a região nossa, porque deixa de circular muito dinheiro, né? Você tira aí quase a metade do preço da soja, esse dinheiro sumiu, né? Então deixa de circular, deixa de estar no comércio, deixa de estar nos imóveis, isso diminui muito a circulação de dinheiro. Então, um momento... Eu falo, a agricultura é dinâmica, né? Você está aqui, já está pensando na próxima safra, logo nós vamos estar plantando de novo, vamos estar colhendo. Essa é sempre a esperança, né? E o otimismo do produtor rural. Mas teve uma queda, não dá para negar isso, dificuldade para pagar, né, as dívidas, pagar. Embora o produtor tenha aprendido muito nos últimos anos, né, que ele vem aprendendo, as cooperativas têm trabalhado muito nisso, sociedade rural, de preparar o produtor para fazer um planejamento financeiro, para ter uma reserva, para saber o momento de vender, né, para vender antecipado. Essas cooperativas têm feito isso, né, e isso ajuda a manter aí a capacidade, né, de enfrentar as dificuldades do produtor rural. Então, a gente está entrando num momento difícil, muita chuva no sul, a gente acaba ficando muito preocupado, triste com o que está acontecendo lá. Deve se perder muita produção no sul. Lá é um dos grandes produtores de semente de soja, né? Precisamos ver o que isso vai impactar aí na próxima safra, né? Se vai faltar semente. Então tem todo um reflexo disso aí, que não é legal, né? Mas o produtor é um cara otimista, né? Ele sempre está olhando para frente, sempre está pensando na próxima safra, e os insumos abaixaram um pouco, isso vai ajudar, né, a recompor um pouco da renda do produtor. Né, o preço, se olhar para o mercado, parece que não tem muita perspectiva de aumento, né, mas vamos controlar o custo. Quando não dá para mexer na receita, tem que cuidar da despesa. E isso a gente tem comentado muito, falado sempre para orientar o produtor rural, mas é dinâmico. O produtor sempre está olhando para frente, sempre está pensando no que ele pode estar recuperando e melhorar logo a situação, né?
Em relação à queda no preço dos insumos, né? Falando então da soja especificamente, isso pode garantir para o produtor na safra 2025 um lucro?
Olha, uma recomposição, né? Porque ele plantou uma safra com insumo muito caro, mas estava vendendo soja a 180, acima de 180 reais. E ele plantou com insumo caro e começou a vender a soja a 113, 120, 110, né? Caiu muito o preço da soja. Então, essa transição é terrível, né? Você planta a soja com custo muito caro e vende ela muito barata. Então, o insumo está se ajustando, né? Tem que ajustar o preço da soja, senão ninguém planta, né? Porque hoje, se for plantar com insumo no preço que estava, já não compensa pelo preço da soja. Então, isso tinha que acontecer, aconteceu, e o que a gente espera é que a queda, né, você tem que trabalhar o custo, né? Quando você não tem como trabalhar a receita, você tem que trabalhar a despesa. E aí tem que ajustar isso, tentar plantar aí o mais barato possível, né, na compra desses insumos, para poder sobrar uma margem para o produtor, para ele voltar a ter uma margem de renda em cima do plantio.
Quer dizer que o produtor, além de ficar de olho no céu o tempo todo, tem que ficar fazendo muita conta, né?
É, o produtor é sempre um risco enorme, né? Tem que fazer muita conta hoje. Hoje se produz muito, mas o custo é alto. Né? Antigamente você plantava e não colhia, né? Hoje você colhe quase 3-4 vezes mais do que antigamente. Mas isso tem um custo, né? É a tecnologia que está na semente, é o custo do adubo.
Eu falei olhando para o céu, mas é modo de dizer, né? Não, porque não, hoje sim, com tecnologia...
Isso até a própria genética melhorou isso. Hoje a soja é muito mais resistente do que era antigamente. Mas tem que olhar, tem que chover, tem que ter água para plantar, tem que ter, né, o sol para colher. Eu falo que é muito risco, né? Mas tem tudo isso. Mas houve uma melhora muito grande aí na questão de desenvolvimento, genética, tecnologia, pretinho, né, rapidez.
Inclusive, monitoramento, né, do sim, tempo. Né, do
acompanhamento da terra, análise do solo. Hoje as coisas estão muito evoluídas. Né? Isso ajuda bastante. Ajuda na produção, mas aumenta o custo. É. Né? E aí você tem que colher. Você faz tudo certinho, precisa colher para poder pagar a conta.
É, e tem que ter uma boa safra para investir, né? Fazer esse investimento. A gente vê aqui na Espangá tantas máquinas, né? Máquinas tecnológicas modernas, com muita tecnologia embarcada, tem drone para pulverizar lavoura, mas tem que ter dinheiro para investir em tudo isso, né?
Tem que ter dinheiro para poder investir. Mas isso é bom também. Esse é um papel importante da sociedade rural, das próprias cooperativas de produção, exemplo aí da Cucamar, integradas, cooperativas aqui da região, né, que ajudaram o produtor a evoluir, a crescer, né, a se desenvolver com tecnologia, com produtividade. Isso ajuda muito. E as máquinas vão ficando melhores e mais caras. Uhum. Né, você tem máquina hoje que ela está colhendo e já está fazendo análise de solo. Uhum. Depois você pega um disquete lá e põe lá para esparramar o adubo, e ele já esparrama o adubo conforme aquela análise de terra. Uhum. Então tem muita tecnologia, muita coisa boa vindo por aí, os drones também, para pulverização, uma coisa importante, mas isso tem custo, né? E aí você precisa realmente colher bastante, produzir bastante para poder bancar tudo isso.
E em relação ao custo, né, qual o papel das cooperativas de crédito nessa história? Desde que elas surgiram até hoje.
Olha, a cooperativa de crédito veio fazer um papel fundamental, como as cooperativas de produção. Hoje, 92% das propriedades do Paraná são abaixo de 100 hectares, ou seja, são pequenos produtores. Uhum. E os pequenos produtores precisam desse apoio da cooperativa, porque você sozinho, em propriedade pequena, você não vai muito longe. Nós estamos falando aqui de investimento, então você precisa estar agrupado, e as cooperativas têm feito esse papel. E o papel da cooperativa de crédito vem junto nessa caminhada. Né? Antigamente, os maiores tinham acesso ao Banco do Brasil e os menores não tinham. Né? E nós surgimos justamente por isso, para buscar recursos para os pequenos produtores. Né? Esse foi o início das cooperativas de crédito. E graças a Deus a gente evoluiu muito, né? Cresceu a estrutura, o patrimônio das cooperativas, o produtor começou a entender que nós podíamos fazer esse papel. Tanto que hoje o Sicredi é o segundo maior repassador de crédito rural do Brasil. Nós só perdemos para o Banco do Brasil e até porque eles têm acesso a recursos que nós não temos. Uhum. Né? Mas hoje só o Sicredi já é o segundo maior repassador de crédito rural do Brasil. A gente juntar Cicobi, Cressol, Crevicoamo, aí nós estouramos. Né? Mas só o Sicredi já tem esse papel. Então olha a diferença, né? Do momento que a gente saía correndo, pegando as migalhas ali para distribuir para o produtor rural, e hoje o orgulho que nós temos de dizer que nós temos um crédito rural suficiente para a região, para o nosso associado. Então, isso é muito importante para nós. Isso ajudou muito também no desenvolvimento da tecnologia, do recurso chegar na hora certa. Né? Nós tínhamos um problema antigamente, quando o dinheiro chegava, o produtor já tinha plantado, né? Já estava pagando juros, chegava sempre atrasado. Hoje o recurso chega, ele antecipa as compras deles, compra tudo antes, pode fazer uma boa compra, dinheiro chega antecipado, chega na hora certa para o produtor. Né? Então isso ajudou muito, o cooperativo de crédito deu uma estrutura diferente para o produtor rural. Então foi muito relevante o papel das cooperativas de crédito, que antigamente era só de crédito rural. Né? Hoje que a gente atende qualquer pessoa que tiver interesse em ser um associado. Mas antigamente, quando nós nascemos, nós éramos uma cooperativa só de produtor rural. Né? E hoje a gente tem essa felicidade de ser uma cooperativa grande, sólida, atender todo mundo e ter recursos suficientes para bancar a agricultura, que é uma coisa importante. Né? Nós temos um carinho muito grande para o produtor rural, até porque foi quem criou a cooperativa.
Uhum. E a questão do seguro agrícola?
O seguro é uma coisa que eu, como também, né, fui, sou de família, minha esposa, a família da esposa, todo mundo mexe com a agricultura. A gente sabe que nós nunca tivemos um seguro de acordo com aquilo que nós merecemos, que o produtor rural merece. Né? O seguro que o produtor merece é aquele que garantir a renda dele. Uhum. Tem que fazer um seguro que você não colheu, você vai receber o dinheiro e vai manter a tua renda e a tua despesa. Né? Hoje não é assim. Hoje você tem seguro que garante o financiamento da pessoa. E às vezes nem o total do financiamento. Né? Então, isso é uma coisa que é um erro que nós temos. Talvez a gente precise pensar no futuro de criar um fundo, né, que garanta aí os prejuízos do produtor. A gente tem que pensar em alguma coisa para estar ajudando o produtor nesse sentido de seguro. Né?
Tem que ser uma política pública? Tem que ser.
É, o que a gente tem hoje é assim, ó, nenhuma seguradora ela vai chegar e fazer o seguro se ela tiver uma subvenção federal. Então, a subvenção federal que determina como é que vai ser esse seguro. Porque se o governo não ajudar no bancar, ninguém entra. É muito risco, muito alto. Né? Então, precisa dessa ajuda do governo. E o governo é que tem que regulamentar isso, criar um seguro de renda aí para o produtor e ver o que, que nós temos que ajudar para construir isso, que seria uma coisa muito boa. Mas hoje tem seguro, a gente está até no sul lá, a gente tem discutido bastante, né, porque nós vamos ter que acionar esse seguro todos lá no sul. Uhum. Né? E a gente precisa atender o produtor rural, precisa tá conversando com as seguradoras para não burocratizar muito isso e liberar logo esses recursos lá para o Sul. Mas o sonho sempre vai ser esse do produtor, da gente conseguir ter, isso faz anos que eu ouço isso e que a gente tem discutido, de ter um seguro que garanta a renda, o resultado do produtor.
É porque lá no Sul, muitas cidades, né, comunidades agrícolas, comunidades rurais, foram devastadas, né?
Sim, inclusive.
Lavouras, então realmente há um grande prejuízo.
Né? Sim, até falo, a gente vê ali as doações de alimento, roupas, e é importante, tem que fazer isso mesmo, nós até já mandamos junto com a Cocamar dois caminhões lá para o sul, mas a gente tem que pensar na reconstrução. E a reconstrução ela é longa, ela não é uma coisa que amanhã está tudo pronto, não, ela vai demorar porque está tudo destruído.
Muito, né?
Nós temos uma propriedade que está inteira debaixo d'água, nós temos uma agência do Sicredi que está debaixo d'água lá, né? Rio Grande do Sul e muitas cidades. Então,
o Sicredi tem muitas agências no Rio Grande do Sul?
Tem bastante agência lá. Então a gente está pensando em tudo isso, negociando com o governo, prorrogação de financiamento, seguro, como é que nós vamos agilizar esse pagamento seguro e como é que nós vamos arrumar dinheiro para esse pessoal reiniciar a vida, recomeçar do zero aí, porque perderam quase tudo. E a gente está preocupado com isso e sabe que não é uma coisa de dois dias, é uma coisa que vai demorar para a gente estar ajudando nessa recuperação do gaúcho.
Né? Muito dramático. Bom, sobre essa questão da subvenção, né, em outros países, como é que funciona?
Olha, em outros países, eu não vou saber te precisar aqui, existe esse seguro de renda. Mas tem algumas organizações, alguns países são diferentes, né? Então tem a questão do que você vai produzir, tem cotas, vou comprar uma fazenda e vou produzir leite. Não, só se alguém saiu para você entrar, porque você não pode ser mais um.
Entendi.
Então, eles têm uma organização muito profissional disso, né? Muito bem organizada e que falta para nós, né? Talvez ter esse controle. Né? Um país grande também.
É para regular o mercado.
É difícil isso, né? Nós temos aí que viver o que a gente tem aqui na mão, que a gente pode fazer, né? Mas eu sempre falo, a gente viaja, olha muita coisa lá fora, mas não tem receita de bolo. Tem que ver o que dá certo lá para ver se dá certo aqui. Às vezes não dá certo e a gente tem que criar alguma coisa nossa que dê certo para nós.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
De nada. Muito obrigado a vocês. Um abraço.
Nós conversamos com o presidente da Sicredi Dexis, Wellington Ferreira.